Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, nosso assunto é o mundo dos livros, lançamentos, dicas de leitura, a tradicional entrevista com quem faz literatura e também a poesia do Encantos de Versos. Fique conosco. A gente lembra que o Autores e Livros também pode ser ouvido no formato de podcast. Basta buscar em um agregador de podcast. No programa de hoje, informações sobre a Feira do Livro de Brasília, Cristóvão Teza, Ricardo Westin, Gustavo Lambert, Francisco Bugalho e Pedro Homem de Melo. A gente começa nosso programa com as dicas de leitura de Mayra Cunha.
Livro de cabeceira.
Mayra traz hoje para a gente um autor premiado, romancista premiado, mas que vai além da escrita de ficção. Mayra, o que você tem para a gente?
Oi, Marco. Hoje eu trouxe o Cristóvão Teza, que já é conhecido de muitos aí pelo best-seller dele, vamos dizer assim, chamado O Filho Eterno. Ele lançou ano passado dois livros ao mesmo tempo. Um de ficção, que se chama Tirania do Amor, e o outro, que é o que eu trouxe para a gente conversar, que se chama Literatura à Margem.
Vamos ficar, Mayra, no Cristóvão Teza, não ficção. E de uma outra oportunidade a gente fala da obra dele de ficção, que é maravilhosa também. Mas vamos lá.
É, ele é catarinense, professor, romancista, contista, e ele participa de muitos eventos literários desde que ele se projetou como autor. Isso já tem 20 anos, mais de 20 anos. E aí ele faz conferências nesses eventos e esse livro é uma reunião de 7 textos que ele apresentou em conferências. Todos eles fazendo uma reflexão sobre o fazer literário, a relação da literatura com a psicanálise, com a própria vida, com o fator biográfico ou não de se colocar dentro da literatura. É bem interessante a forma como ele faz isso, porque ele faz questionamentos. Por terem sido apresentações, ele colocou as pessoas para pensar. Não é uma coisa unilateral e que ele simplesmente escreveu.
Cita para a gente aí que tipo de questionamento que ele faz.
Ele fala, por exemplo, que a infelicidade produz boa literatura. Ele diz que a infelicidade produz boa literatura. Isso é uma questão a se pensar, né? Porque você já pensa logo que todo escritor é deprimido. Mas não é exatamente isso. Ele fala que o percurso é sempre parte de alguma coisa dolorosa. Que quem está feliz vai viajar, vai namorar, né? Vai dançar. E, geralmente, a escrita parte de um conflito, de coisas que estão acontecendo com o escritor. Outras coisas que ele também fala muito é sobre esse o processo da criação literária, em que ele diz que o escritor nasce do leitor, que quem não lê não tem condição de escrever. Questiona isso em relação, por exemplo, à internet. Ele fala no livro que se viu com muitas expectativas em relação à internet e que hoje ele percebe que as pessoas nunca leram e escreveram tanto porque a internet exige isso, mas falta qualificação do discurso. É, ao mesmo tempo que as pessoas estão lendo e escrevendo mais, elas também estão cuidando menos da qualidade dessa escrita e dessa leitura.
É como então, se o país tivesse passado direto de um estágio de iletramento para o mundo de hiperinformação da internet. Então, faltou ali uma base, digamos assim, né?
Isso. E é interessante porque ele fala da infelicidade, mas ao mesmo tempo ele diz que problemas pessoais não fazem literatura, porque não é o fato de você ter um conflito interno que você necessariamente vai escrever um livro sobre isso. Mas o processo que ele diz é que escrever é sair de você. Então, quando você tem questões que estão te fazendo pensar, você tem um maior processo criativo.
Ele trata muito, nesse livro e nas conferências que ele faz também, sobre a importância da literatura para a construção de uma identidade brasileira, né, Mayra?
Sim, ele tem essa preocupação. Ele diz, inclusive, que desde Jorge Amado a gente não tem uma projeção mundial na literatura. Que Jorge Amado teria sido o último nome realmente conhecido dos últimos anos para cá. Então, ele se preocupa muito com essa coisa da identidade, porque ele acha que o contexto histórico sempre é importante para essa criação. Tanto que ele diz que ele acha muito difícil escrever no passado. Os livros dele geralmente são bem contemporâneos.
São porque ele acha no tempo presente, né? O livro dele, os personagens vivem no tempo presente, digamos
assim. Exato. E ele tem uma característica que é bem dos livros dele, que é o processo narrativo. são obras, às vezes, concepcionais e, às vezes, biográficas, que não é a mesma coisa, porque o concepcional, o autor se distancia do narrador, né? Mas ele tem as duas coisas. Ele já escreveu, inclusive, a própria biografia, que é uma das coisas que ele também fala nesse livro do Literatura à Margem.
É, para fechar aqui, Mayra, vamos dar a dica. Literatura à Margem, Cristóvão Teza, qual é a editora?
Dublinense.
Editora Dublinense. Fica a dica para quem está interessado em literatura, em se aprofundar nessas questões que são colocadas pelo Cristóvão Teza. Valeu, Mayra, até a próxima, hein?
Até a próxima.
Foi lançado na semana passada o quarto volume da coleção Arquivo S, que reúne reportagens especiais baseadas em documentos do Arquivo Histórico do Senado. O projeto recupera momentos marcantes da história brasileira, com ênfase na forma como eles foram tratados pelos senadores em cada época. Neste quarto volume são abordados episódios com mais de 100 anos, como a construção do prédio do Museu Nacional, o surto de gripe espanhola, mas também fatos mais recentes, como o assassinato do líder ambientalista Chico Mendes. O trabalho é da equipe da Agência Senado, coordenado pelo jornalista Ricardo Westin. Quem tiver interesse na coleção pode buscar no site da Livraria do Senado, www.senado.leg.br/livraria, a preços de custo. Estão abertas até o dia 28 de junho as inscrições para o Prêmio Literário Cidade de Manaus. Para concorrer em uma das 14 categorias, romance, contos, poesia, diferentes tipos de ensaio, teatro infantil e adulto, jornalismo literário e literatura infantil, entre outras, acesse o site do Concultura e siga as instruções em concultura.manaus.am.gov.br/prêmio-literário. Um detalhe importante, para concorrer é preciso ser morador de Manaus há pelo menos 3 anos. Se você tem alguma dica de leitura ou quer divulgar um evento literário na sua cidade, entre em contato conosco pelo e-mail radio@senado.leg.br ou pelo WhatsApp no número 61 98611 9591.
Entrevista.
Autores e Livros recebe Gustavo Lambert. Ele é um dos sócios criadores da TAG Experiências Literárias, que é uma iniciativa que promove a leitura, uma espécie de clube do livro. Os mais antigos vão lembrar do Círculo do Livro. Enfim, quem vai explicar é o próprio Gustavo. Ele vai dizer como surgiu a TAG e a gente vai falar o que pode ser feito também, como anda o mercado editorial. Enfim, vamos conversar sobre livros e sobre o mercado editorial. Olá, Gustavo, como vai?
Olá, Marco, tudo bom? É um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar compartilhando um pouquinho da nossa história e vai ser ótimo bater esse papo com vocês.
Gustavo, primeiro vamos começar do começo. Como é que surgiu essa ideia de criar esse produto diferente associado a uma coisa tão antiga quanto o livro?
É, eu achei muito interessante que você comentou do Círculo do Livro. E ele teve um papel muito importante na nossa formação, eu e meus sócios, quando na época ainda éramos apenas amigos, não só sócios. É, a gente lia muito, discutia muito sobre livros, mas a gente estava se formando em administração e tinha o desejo, o sonho de abrir uma empresa, não sabia no quê, não necessariamente voltada para a literatura, mas a gente percebeu que muitas das nossas conversas acabavam girando sempre no assunto dos livros, da literatura. A gente falava do tempo em que o Círculo do Livro existia, nossos pais, principalmente, contavam para a gente como era importante a experiência de receber um livro todo mês, e foi mais ou menos no mesmo momento em que tinham surgido clubes de assinatura de vinho, de cerveja, e a gente começou a pensar por que não trabalhar de novo com um clube de livros. A gente gostava muito de ler. A gente não vinha dessa formação, mas a gente gostaria de trabalhar com isso. Só que a gente não queria simplesmente vender livro. A gente não tinha condições de abrir uma livraria, nem condições de abrir, mas também nem de competir com os players que já existiam. Então a gente decidiu mudar um pouco o nosso foco, não pensar tanto na venda do livro e pensar assim na experiência de leitura. Por isso o clube do livro pareceu fazer tanto sentido para nós, porque quando uma pessoa faz parte de um clube, ela tem um incentivo a mais para ler aquele livro, porque assim ela vai receber os livros todos os meses, ela tem aquele incentivo para manter o hábito, mas ela sabe também que ela tem muitas outras pessoas lendo o mesmo livro. Então, o nosso objetivo sempre foi mostrar que a leitura não precisa ser uma atividade solitária, não precisa ser uma atividade individual. Ela pode ser compartilhada e ela pode ser mais bem aproveitada quando compartilhada. Sim. Foi assim que surgiu a TAG lá em 2013. E a partir de então a gente vem sempre agregando novas possibilidades para o clube. Hoje tem encontros mensais de associados em mais de 50 cidades ao redor do país. Tem um aplicativo onde as pessoas podem discutir virtualmente o que acharam dos livros. Enfim, a gente vem cada vez mais promovendo espaços de troca de opinião, de crítica literária e também de leitores conhecerem outros leitores. A gente viu que essa função social da tag, que sinceramente a gente não imaginava, está cada vez crescendo mais. As pessoas estão realmente formando grupos de amigos a partir da tag.
Em 2018, né, a gente presenciou uma crise no mercado editorial, especialmente por conta das dificuldades financeiras das duas maiores livrarias do Brasil. Então a minha pergunta é o seguinte: tag é um modelo sustentável de negócios? Como é que é? Você pode falar um pouquinho desse modelo?
Ótima pergunta. De fato, o mercado vem passando por uma transformação. As duas maiores livrarias, como você falou, entraram em recuperação judicial. E esse é um processo que vem acontecendo em grandes mercados do mundo inteiro. Mas o que se acredita, né, o que mais tem se visto como tendência, é que essa, na verdade, é uma crise de canal e não uma crise de público. Não é que tem menos leitores no Brasil do que tinha alguns anos atrás. Não é que tem menos pessoas querendo comprar livros. É que a forma de consumir literatura mudou. A internet revolucionou, obviamente, os tipos de consumo praticamente de qualquer produto ou serviço. E nos livros isso não foi diferente. Então, as grandes livrarias, que por muito tempo tinham se baseado num modelo voltado para mega store, não estavam mais conseguindo se manter como mega store. Então, foi uma mudança muito de canal. E também essa mudança de canal tem a ver com o Clube do Livro. Esse movimento de se voltar para a curadoria, se voltar para uma seleção feita por pessoas de relevância no mercado, que são aspectos nos quais a tag se baseia, também é uma tendência mundial, e clubes de assinatura de maneira geral vem crescendo, mas é muito pela questão da forma de consumo. A pessoa em casa tem a comodidade de receber um produto selecionado todos os meses. A gente acredita, sim, que o Brasil pode se transformar num país de leitores, e a gente quer ser uma das causas para que isso aconteça. E hoje a gente tem mais de 50 mil associados. A gente tem a satisfação de afirmar que muitos deles, uma parcela muito significativa, não era um leitor assíduo. Eram pessoas que valorizavam a leitura, mas tinham perdido o hábito, ou estavam lendo menos do que gostariam, de recuperar, ou mesmo leitores vorazes que queriam ler mais livros ou novos tipos de gêneros literários. Então, a gente vê que tem dois tipos de pessoas que buscam a tag. Tem o leitor assíduo que quer sair da zona de conforto literário, então essa pessoa está disposta a receber um livro que ela não leria e que ela não compraria numa livraria. E tem também aquele leitor que quer ler mais, não sabe ainda muito bem o que escolher, ou não quer ter que arriscar, quer que alguém ajude a escolher os próximos livros. E a tag é um espaço para todo mundo, não tem distinção nesse aspecto, e a gente tenta proporcionar uma experiência incrível para qualquer um dos públicos.
Ô, Gustavo, como é que é a relação de vocês com as editoras? Já que vocês não são uma editora, não é? Você, por exemplo, o último livro é Jude, o Obscuro, é um livro, salvo engano, publicado pela Companhia das Letras, não é isso?
Exatamente.
Quem tem o direito é a Companhia das Letras. Mas a edição de vocês é uma outra edição. Como é que é essa relação com as editoras?
A gente trabalha sempre com editoras em modelo de parceria. A gente compra os livros das editoras, mas, de fato, os direitos autorais são de propriedade das editoras. As editoras adquiriram os direitos por determinado período para publicar no Brasil, e a gente, em parceria com as editoras, acaba desenvolvendo. A gente também preza pela bibliodiversidade, então a gente tenta trabalhar com várias editoras diferentes, editoras pequenas, editoras grandes, editoras novas, editoras tradicionais. A gente já teve experiências com muitas editoras diferentes, isso nos alegra bastante, porque também é sempre bom ver uma perspectiva diferente, conhecer um pouquinho do trabalho de pessoas diferentes. Mas, como você falou, o livro é sempre publicado pela editora, mas são edições exclusivas para tag. E essa edição é feita apenas para o clube. Ela não é comercializada nas livrarias.
Queria só que você explicasse como é que foi, por exemplo, para a gente citar uma edição recente, Jude, o Obscuro, de Thomas Hardy, um autor britânico. Como é que foi a escolha, como é que se deu o processo da curadoria e do empacotamento, digamos assim, do produto, para as pessoas entenderem como funciona esse tipo de iniciativa como a tag Experiências Literárias?
O Jude, o Obscuro é um livro de maio agora da tag Curadoria. A gente tem dois clubes, né? A tag Inéditos e a tag Curadoria. Nesse clube, a gente cada mês tem um curador diferente, então são pessoas de relevância no cenário cultural, que indicam um livro que vai ser enviado para os nossos associados. Normalmente eles indicam mais livros e a gente acaba selecionando aquele que a gente julga mais adequado para o clube. No caso do Júlio, foi a Fernanda Montenegro, célebre atriz da Globo. Ela indicou, dentre alguns livros, o Júlio Obscuro, que a gente teve muito interesse em publicar porque ele era um livro já meio esquecido por aqui no Brasil. O próprio Thomas Hardy já não é um autor muito comentado atualmente, mas que tem uma obra maravilhosa. E quando a gente leu esse livro e passou para a nossa equipe de testers e todas as pessoas que avaliam, todo mundo se encantou. E a gente teve, então, a gente foi conversar com a Companhia das Letras, que tinha já o interesse de publicar esse autor, eles já estavam com uma tradução encaminhada, e a gente combinou, então, de fazer essa publicação. O livro saiu primeiro na tag, e logo mais ele vai estar disponível também nas livrarias em outra edição. Mas o que nos atraiu muito, e a gente sempre tenta variar, como eu comentei antes, estilos de livros. Nesse caso, é um livro clássico, mas pouco conhecido por aqui. Muitas pessoas não conhecem nenhum autor, então foi uma possibilidade da gente reeditar um clássico, da gente trazer um autor tão importante para a literatura de língua inglesa.
E aí tem um trabalho gráfico, vem tem um texto que contextualiza, porque a história se passa na Inglaterra vitoriana, né? Então tem todo esse plus, assim, tem todo esse tipo de informação que acaba sendo melhorando a experiência, digamos assim, da leitura.
Perfeito. Nosso objetivo é sempre contextualizar ao máximo a obra que a gente enviou. Então, a gente sempre pensa assim, pô, o que eu gostaria de saber antes de ler esse livro? E aí que a gente vai atrás de filmografia sugerida, um poema relacionado, informações sobre o autor, o contexto em que a obra é ambientada, enfim, tudo que pode ajudar a pessoa a aproveitar melhor a experiência, a gente traz os nossos materiais de apoio e, como você falou, o projeto gráfico e tal, a gente desenvolve do início. Então, o cuidado, o acabamento do livro, como que vai ser a abertura de capítulo, todos esses detalhes para a gente são muito importantes, porque a gente sabe o quanto os nossos associados valorizam esse tipo de coisa.
Legal. É interessante, só para concluir, que essa experiência não é apenas tag que está fazendo, já editoras fazendo também, Intrínseca é uma, esse tipo de forma de se aproximar do leitor e de melhorar, de aquecer o mercado, inclusive para a literatura infantil. Isso é sempre importante dizer, né? Qualquer experiência com a leitura é sempre louvável.
Com Gustavo? Com certeza. A gente apoia muito esses clubes e é legal ver que editoras diferentes, mercados diferentes, para gêneros diferentes, todo mundo está tentando se aproximar mais dos leitores. E o clube acaba sendo uma ótima forma de se aproximar das pessoas para ter contato direto, que muitas vezes as editoras não tinham contato direto com o leitor.
Tá certo. Gustavo Lambert, muito obrigado pela entrevista. Vida longa a qualquer iniciativa, tag e a qualquer iniciativa de apoio aos livros, é o que a gente está sempre pregando aqui. Muito obrigado pela entrevista.
Com certeza, a todos nós. Muito obrigado. Um abraço aos ouvintes também.
Está acontecendo essa semana a Feira do Livro de Brasília, um evento tradicional na capital federal, mas esse ano, infelizmente, houve problemas antes mesmo do início. Algumas atrações foram canceladas por falta de verba. O colega Edson Gomes esteve lá e traz as informações para a gente.
Em um momento onde as livrarias estão fechando, em que os investimentos privados ainda são pouco significativos e em que as políticas públicas do livro, da leitura e bibliotecas estão aquém do necessário, estamos conseguindo colocar de pé a 35ª edição da Feira do Livro de Brasília. Essas são as palavras da organização da Feira do Livro de Brasília em pedido de desculpas público por não conseguir manter a programação devido à falta de verba para custear as despesas, inclusive o deslocamento de nomes da literatura brasileira à capital federal. Em nota publicada no site do evento, o comitê gestor afirma que tentou viabilizar a programação completa até o último momento, o que não foi possível. A FELIB acontece desde 1982 e é considerado o mais importante e tradicional evento literário do Centro-Oeste. O organizador-geral da feira, Telmo Martins, explica que houve tentativa com o governo e patrocínios privados para trazer os autores, mas as respostas não atenderam às expectativas iniciais do evento.
No âmbito federal, a gente foi muito bem recebido. O antigo Ministério da Cultura, que foi encaminhado para ele com relação a emendas parlamentares que a gente havia conquistado, foi executado. A gente teve suporte, teve apoio para que isso desse certo. Em âmbito local, a gente havia e tinha expectativa que alguns recursos pudessem ser orientados para cá, mas em algum momento não se confirmou dentro da expectativa de processo administrativo. E aí, nesse aspecto, se tornou inviável.
Um dos objetivos da feira é atender as escolas públicas carentes, inclusive colaborando no transporte dos alunos. A estudante Amanda do Vale, de 12 anos, estuda no Centro de Ensino Fundamental 1 do Riacho Fundo 2, a 26 quilômetros do plano piloto. Para ela, é importante que estudantes de escolas públicas tenham esse acesso à feira.
Eu acho que as meninas e os meninos virem, eu acho que fica importante para eles poderem aperfeiçoar a leitura, gostar mais dos livros e conhecer outros livros. Eu conheci livros que eu nunca imaginei na vida que existiam.
O professor de História da Escola da 507 de Samambaia, Emanuel Monteiro, lamenta por seus alunos não terem conseguido o passeio à feira.
Porque a gente tem que se colocar no olhar deles para saber o que pode ser interessante, né? Porque a gente percebe que o hábito da leitura está se perdendo com essa nova juventude, muita tecnologia. Então tentar buscar materiais acessíveis a eles, de uma linguagem que seja interessante para eles, né? E não só para nós como professores. Queria que eles estivessem aqui, infelizmente não deu.
O funcionário público, Jales Viana, foi a Felipe com os seus dois filhos, de 6 e 2 anos. Para ele, a feira é uma oportunidade de tirar as crianças um pouco do mundo digital.
É até uma saída para esse momento que a gente vive de tanto recurso tecnológico, de você também tirar um pouco as crianças do contato das telas de celulares, de games e colocar eles para mergulhar no mundo da leitura mesmo, né? E incentivar essa imaginação deles também, né? Que é muito fértil.
O autor brasiliense Silas Araújo relata que o corte de verba prejudica a divulgação e a organização da feira.
Toda vez que há um corte de verba em qualquer empreendimento, há um atraso, uma modificação, né, do status do produto, principalmente na divulgação. O que a gente observa é que sempre quando fala em literatura e leitura no Brasil, o povo diz que é um país que está atrasado, que precisamos realmente investir nessa área. Aí a gente vai, luta por uma feira. No final a gente consegue, com muito custo, né, e vai formando as parcerias. Durante a feira, corte de verba. Quando há um corte nessa situação, você deixa a programação um pouco de lado. Prejudica muito. Um momento como esse devia ter todo o investimento possível e nunca pensar em cortar.
A organização da Feira do Livro de Brasília criou uma vaquinha online com o objetivo de arrecadar dinheiro para tentar mais uma vez viabilizar o transporte dos alunos da rede pública, além de cursos com a programação pedagógica infantil e com a programação local. A Felipe segue até o dia 16 de junho ao lado da Biblioteca Nacional. Com supervisão de Marcela Diniz, da Rádio Senado, Edson Gomes.
Toda semana, a poesia tem seu espaço aqui no Autores e Livros. Hoje, Marluce Ribeiro traz poemas de Francisco Bugalho e de Pedro Homem de Melo sobre a dor.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje vamos falar da dor e explicar ainda o que significa quintilha. Sobre a temática, a poetisa portuguesa Florbela Espanca escreveu Sem Remédio, poema que expõe a dor como fiel companheira. Aqueles que me têm muito amor não sabem o que sinto e o que sou. Não sabem que passou um dia a dor à minha porta e nesse dia entrou. E é desde então que eu sinto este pavor, este frio que anda em mim e que gelou o que de bom me deu Nosso Senhor. Se eu nem sei por onde ando e onde vou, sinto os passos da dor, essa cadência que é já tortura infinda, que é demência, que é já vontade doida de gritar. E é sempre a mesma mágoa, o mesmo tédio, a mesma angústia funda sem remédio, andando atrás de mim sem me largar. A espera por sucessivos sofreres marca os versos de dor, escrito pelo poeta português Francisco Bugalho. Passa-se um dia e outro dia, espera que passe a dor e a dor não passa e porfia, porque traz dia outro dia que traz dor ainda maior. Porque embora a dor aflita calasse há muito meus ais, ainda a fundo palpita uma outra dor que não grita, a dor do que não dói mais. O poema é composto por duas quintilhas. Mas você sabe o que significa isso? Quintilha é o nome que recebe a estrofe composta por cinco versos. Se houvesse apenas um, seria monóstico. Dístico, se possuísse dois versos. Terceto, quando são três. Quadra, quando há quatro versos. E assim por diante. Voltando ao tema de hoje, o pessimismo também se faz presente no poema Presságio, de Pedro Homem de Melo, publicado no livro Príncipe Perfeito. Ela há de vir como um punhal silente, cravar-se para sempre no meu peito. podem os deuses rir na hora presente que ela há de vir como um punhal direito. Cubram-me lutos, sordidez e chagas, também rubis das minhas mãos morenas. Rasguem-se os véus do leito em que me afagas. A coroa de ferro é cinza apenas, e ela há de vir a lepra que receio e cuja sombra aos poucos me consome. Ela há de vir, maior que a sede e a fome. Ela há de vir, a dor que ainda não veio. Nos versos de Dor Elegante, Paulo Leminski nos fala de uma dor a ser cultivada, respeitada, como obra final da existência. O poema foi musicado por Itamar Assunção. Acompanhe na interpretação dele, em parceria com Zélia Duncan.
Um homem com uma dor é muito mais elegante. Caminha assim de lado, como se chegando atrasado andasse mais adiante. Carrega o peso da dor como se portasse medalhas. Uma coroa, $1 milhão ou coisa que os valha. Ópios, éteis, analgésicos, não me toquem nessa dor. Ela é tudo que me sobra. Sofrer vai ser a minha última obra.
Esse foi Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado. Você pode escutar nosso programa pela internet em www.senado.leg.br/rádio ou em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado. Não esqueça, você também pode ouvir no formato podcast em qualquer aplicativo de podcast. Não se esqueça, participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 986.